Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Queria começar a meditação citando um trecho de uma das encíclicas do Papa Francisco e que tem uma relação muito estreita com esse momento do tempo da Páscoa que nós estamos vivendo e depois com o tema que nós vamos tratar. Para vivermos a vida cristã, é necessária uma decidida confiança no Espírito Santo, porque ele vem em auxílio da nossa fraqueza. É verdade que esta confiança no invisível pode causar-nos alguma vertigem. É como mergulhar no mar onde não sabemos o que vamos encontrar. Mas não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que ele nos ilumine, guia, dirija e impulsione para onde ele quiser. O Espírito Santo sabe bem o que faz falta em cada época e em cada momento. Então, se o Espírito Santo, Deus, sabe o que faz bem em cada época, em cada momento, era razoável que nós confiássemos muito em Deus. Como seria bom se conduzíssemos a nossa vida por aí. Libertar-nos do medo de achar que tudo depende apenas de nós, acreditar que Deus quer e está disposto a suprir todas as nossas necessidades, como seria bom se nós fôssemos por aí. A tradição cristã, ela afirma que antes da queda de Adão e Eva, o trabalho ela era algo digno, algo lucrativo, prazeroso, e Deus era um chefe bom e devido à harmonia que existia entre Deus, o mundo e a humanidade, Adão tinha a confiança de saber que a terra reagiria aos seus cuidados, produzindo tudo aquilo que as pessoas necessitavam. E aí entra o pecado original. Com isso, o equilíbrio entre Deus, o mundo e a humanidade foi rompido e o trabalho ganhou um novo nome, a labuta, o trabalho árduo, um trabalho despojado de confiança. Não sabemos se por esse trabalho as nossas necessidades serão supridas. Não sabemos se os nossos esforços de fato valerão a pena. Embora carreguemos dentro o desejo de confiar em Deus, o que acontece na prática? Que muitas vezes nós não conseguimos. E temos medo de confiar e por isso nos agarramos a qualquer coisa que esteja ao nosso alcance para acalmar os nossos medos. E ao invés de corrermos em direção ao amor perfeito de Deus, que nos libertará de qualquer medo, corremos desesperados, desesperadas, em direção a qualquer coisa que podemos segurar. O dinheiro, as posses, o status, os adultos compram a sua segurança. E Nosso Senhor, o que Ele deseja? Acalmar os nossos medos. Então, o que nós precisamos é permitir que Ele nos traga para dentro da segurança dos seus braços. E não nos conformarmos com a avareza, que é uma resposta ao medo de que, apesar de todas as suas promessas, Deus esteja pronto para nos abandonar a qualquer momento. Então, por passar isso no interior de muitas pessoas, e se Deus me abandonar a qualquer momento, então eu me agarro, a minha segurança eu coloco no dinheiro, a minha segurança eu coloco em ter as coisas, a minha segurança eu coloco no status. Então, de alguma forma, eu compro essa segurança. Na fachada de um antigo banco italiano, é possível ler umas palavras que podem ajudar a nossa reflexão. Diz assim a inscrição: Pecunia si utis antila est, si nescis domina. Se sabes fazer bom uso do dinheiro, ele é teu escravo. Se não o sabes, é o teu senhor. Então podemos nos perguntar se nós somos senhores, senhoras ou escravos, escravas dos bens que nós dispomos. Somos senhores, senhoras dos nossos sapatos, do nosso celular, do nosso fim de semana. Nós necessariamente precisamos de roupa, nós precisamos de computador, nós precisamos de celular, nós precisamos de secador de cabelo, nós precisamos de sapato, de viagem, de festa. É preciso. Não há mal nisso. E tudo isso está para ajudar-nos. E qual é o problema? Todos corremos o risco de utilizar esses bens de forma imoderada, correndo o risco de buscar na nossa posse, na posse desses instrumentos, uma felicidade, uma segurança que não encontraremos nunca. Puxa, mas eu comprei lá uma roupa que eu tanto queria e fiquei muito contente com a roupa. Ótimo, não estou questionando que isso não aconteça, mas com certeza será uma alegria passageira que não durará muito, porque acabamos nos acostumando com aquilo que nós compramos, porque se estraga, mesmo ainda sendo aquela roupa nova, porque não causou o efeito que tanto esperávamos. É o que diz aquela frase latina: dependendo da nossa atitude diante das coisas que temos, poderíamos nos tornar escravos, escravas delas, quando na verdade estão para nos servir, sermos nós senhores, senhoras dessas realidades. Seria muito triste que eu, você, depositássemos a nossa segurança, a nossa autoafirmação, num objeto e não em Deus. Se pensarmos bem, é até degradante que uma pessoa se deixe dominar por uma coisa. É desagradável a pessoa que é dominada, mas pelo menos ela é dominada por alguém, vai, né? Mas, poxa, aquela pessoa é dominada por uma coisa inerte, uma coisa que, digamos, está morta. São José Maria, ele gostava de contar um episódio que é muito gráfico. Há muitos anos, costumava eu visitar um refeitório de caridade para mendigos que em cada dia tinham por único alimento a comida que lhes davam. Tratava-se de um local grande, atendido por um grupo de boas senhoras. Depois da primeira distribuição, apareceram outros mendigos para ficar com as sobras. E entre os deste segundo grupo, chamou-me a atenção um que era proprietário de uma colher de estanho. Tirava do bolso com todo cuidado, com cobiça, olhava para ela com deleite, e ao acabar de saborear a sua ração, voltava a olhar a colher com os olhos que gritavam: é minha! Dava-lhe duas lambidelas para limpá-la e guardava de novo, todo satisfeito, entre as dobras dos seus farrapos. Efetivamente era dele, um pobrezinho miserável que entre aquela gente, companheira de desventura, se considerava rico. Era proprietário de uma colher de estanho. O estanho, que é dos metais assim, menos nobres para a confecção de uma colher. Mas aquele homem se sentia, ele era dono de uma colher. Tudo bem, se entende a situação daquele homem, é compreensível. Mas às vezes a gente é isso, né? Nós estamos aí colocando a nossa segurança na vida numa colher de estanho. Tudo bem, vai. Se fosse uma colher de ouro, se fosse uma colher de prata, mas, pô, mas de estanho. E, então, será que nós não estamos aí propriamente escravizados por uma colher de estanho, mas talvez por um celular, por um fone de ouvido? Escravos, escravas, quem sabe, de certos confortos, escravos de certos esquemas, o fim de semana perfeito, escravos de certos caprichos no consumo dos alimentos, por exemplo. Como saber se nós estamos ou não apegados aos nossos pertences? Como saber se nós não estamos, não estamos sendo pessoas avarentas diante das coisas que nós possuímos? Basta fazer um teste. Imaginar o que aconteceria se perdêssemos aquele fone de ouvido. O que aconteceria se a tua irmã pegasse teu computador emprestado e devolvesse ele travado? O que aconteceria se uma amiga pega o teu celular e deixa cair no chão? Se aquela camiseta da Morena Rosa volta manchada depois de lavar, o que aconteceria? Então, diante desse fato, qual que seria a nossa reação? Reações desproporcionadas diante dessas circunstâncias é sinal de apegamento. É sinal de que estamos colocando a nossa segurança nessa realidade. Jesus, por diversas vezes, ele alertou os discípulos para o risco das riquezas. E como sabia o quanto essa preocupação estava presente na vida dos homens, dizia de uma forma assim bastante contundente: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam excessivamente nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, ele não estava fechando a porta do céu para aquelas pessoas que têm muitas posses. Não quer dizer que os ricos vão direto para o inferno, não é isso. Mas aos que se deixam apegar às coisas que têm, mesmo que seja uma colher de estanho, essas pessoas precisam repensar na sua vida, porque pode estar andando pelo caminho que não é propriamente o caminho do céu. Mas por que Cristo atua desse modo? Por que exige isso? É ele mesmo que responde: não se pode servir a Deus e às riquezas. Em que circunstância Jesus comenta essas palavras? Quando ele é procurado lá pelo jovem rico, que pergunta a ele o que ele tem que fazer para ser verdadeiramente feliz. Aquele moço tinha se aproximado de Jesus, cheio de entusiasmo, mas quando percebeu que o seu seguimento implicava desprendimento, abrir mão da segurança que a realidade material dava a ele, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Aquele jovem bom, cheio de virtudes, perdeu Cristo porque depositou a segurança da sua vida nas coisas que possuía e não no seguimento de Jesus. Uma outra pessoa, dessa vez um dos amigos mais próximos de Jesus, um dos apóstolos, também compromete a sua felicidade e a sua vida por causa da avareza. Por causa do amor desordenado aos bens, ao dinheiro, ele entrega, ou melhor, vende Jesus para que fosse injustamente condenado à morte. E Judas lá, apesar de segui-lo havia 3 anos, vai acabar por entregá-lo aos seus inimigos, vendendo por 30 moedas de prata. Judas não foi um traidor desde sempre, senão ele não teria sido escolhido por Cristo. Foi mudando à medida que o seu coração foi se endurecendo, ou melhor, apegando-se ao dinheiro, ao desejo de possuir, Quando a segurança em Cristo foi migrando pela segurança na realidade material. Na avareza, vemos mais claramente do que em qualquer outro defeito aquelas palavras de Jesus: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Judas foi colocando o seu coração nas riquezas até que chegou um momento em que já não havia lugar para Cristo. Que pena! Que pena! Provável que muitas aqui de vocês venham alcançar um bom padrão de vida, o que em si não é mal, como fruto de uma preparação esmerada, trabalhando bem. É provável que vocês se tornem excelentes profissionais, muito bem remuneradas. E se isso vier a acontecer, talvez seja importante lembrar aquele Salmo, Salmo 61: crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Há pessoas que mudam, crescem com dinheiro, outros, infelizmente, viram escravos do que têm. Escravo de um padrão de vida, escravo, escrava das modas. Então seria bom, e podemos aproveitar esse momento da nossa meditação para manifestar esse desejo ao Senhor, que eu sempre permaneça junto de Ti, que a minha segurança esteja em Ti e não nas coisas. Eu não quero migrar, sair de você para ir para as coisas. Eu não quero te trocar pelas coisas, como fez o jovem rico, como fez lá o Judas. Faz uns anos saiu um artigo interessante, escrito por um jornalista, o jornalista chama Hélio Fraga. É uma reflexão pessoal sobre a verdadeira importância dos bens materiais. Na verdade, é um pouco dramática, mas eu creio que vale a pena dar uma repassada no que ele escreveu. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Com prazer e orgulho, cada ano preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha acrescida foi produto de muito trabalho. Estamos agora aí, nesse momento de entregar o imposto de renda. E segue o jornalista se justificando sobre a necessidade de cada vez comprar mais coisas, mais bens, ter mais propriedades. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casas de praia, automóvel do ano, tudo isso custou dias, meses, semanas de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. O acúmulo de bens justifica, é uma forma nobre de ajudar o futuro da própria família, está comentando aqui o jornalista. E aí ele começa a justificar sobre o que é necessário sacrificar para adquirir tantas coisas, tantos bens. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está na outra página do formulário do imposto de renda, naquelas modestas linhas quase escondidas onde se lê relação de dependentes. São os filhos que colocou no mundo, a quem deve dedicar o melhor do seu tempo. Então, além de declarar o que uma pessoa tem, recebe, é necessário também declarar ao governo quantas pessoas dependem dela. Na maior parte das famílias, os filhos, é verdade, não estão muito interessados nas propriedades e no aumento da renda dos pais ausentes. Eles querem o pai, querem a mãe a seu lado, não simplesmente o dinheiro. Então, essa desordem, digamos assim, daquilo que os filhos esperam, o que os pais querem oferecer para os filhos, aí é onde acaba ocorrendo um foco grande de problema. Os filhos querem os pais. Os pais querem os filhos e dar uma boa vida para os filhos e se ausentam dos filhos. E aí continua o jornalista o relato, e aí ele entra em questões mais pessoais, é onde o artigo fica mais dramático e interessante. Então ele comenta que dos 18 anos de casado, 15 passou absorvido em ganhar dinheiro. E o que aconteceu? Agora estou aqui com o resultado de tanto esforço. Construí o futuro penosamente e não sei o que fazer com ele. Depois da perda de Luiz Otávio e Priscila, de que vale tudo o que juntei se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse resumido agora por um incêndio, fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância. Não ia provocar o menor abalo em nossa vida porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura de meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha, que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias. Para que serve? Para ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens, todas as posses que tinha, por duas únicas que tive de tirar da relação de dependentes, os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas na declaração? Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. Então, se vê, né, pelo relato, que não era propriamente um homem mau. Não dá para dizer que foi o único responsável por essa tragédia que se abateu sobre a sua família, mas quis deixar o seu testemunho de que não vale a pena deixar-se absorver pelo interesse de ter coisas, deixando de lado o que é realmente importante, nesse caso, os filhos. Onde nós agora mesmo temos depositado a nossa segurança? Será que agora mesmo você e eu, será que não estamos deixando pessoas, deveres, responsabilidades importantes de lado pela segurança demasiada que depositamos na posse da realidade material? Como nós vimos aqui, realidades em si mesmas boas. Enfim, não é que eu estou juntando um dinheiro para comprar um fuzil, né? Para comprar, não sei, um tanque de guerra, né? Não é isso, são coisas em si mesmas boas e algumas vezes até necessárias, mas são de fato agora uma necessidade, no sentido de que eu preciso como instrumento, ou eu estou colocando a minha segurança nessa realidade? A minha autoafirmação passa por essas marcas que eu utilizo, a minha autoafirmação passa por esses objetos que eu tenho, a minha autoafirmação passa por esses lugares que eu frequento. Repare que nós estamos falando de avareza, não de ambição. Não é a mesma coisa. A ambição pode ser boa. Na verdade, é bom que tenhamos desejos ambiciosos, ambiciosos, que estejamos ambiciosos por felicidade, que nós estejamos ambiciosos por Deus, a principal segurança que temos sobre a possibilidade de satisfazer os desejos mais profundos de felicidade no nosso coração. Então, vamos terminando a nossa meditação, sempre pensar na avareza. É importante deixar muito, muito claro, necessitamos das coisas, nós necessitamos dos instrumentos, nós necessitamos de realidades que nos ajudem a ter um bem-estar, que nos ajudem a descansar. Então, nós temos essa necessidade. Agora, o problema é colocar a segurança nessa realidade. A gente vai acompanhando acompanhando essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Enfim, né, são momentos assim para pensar De uma hora para outra, um grande número de pessoas acabaram sendo banidas da realidade material, literalmente, né? E esperamos que seja um momento também para as pessoas repensarem no que vale realmente a pena. E o fato de não terem nada exatamente agora pode ser uma oportunidade de valorizar outras realidades. Não estou dizendo que isso pelo qual estão passando é uma realidade agradável. Ontem conversava com um amigo que mora lá e ele falava, perguntei, e aí, como que, né? Tá tudo bem? Tua família tá tudo bem? Aí ele disse, olha, não deu para responder antes aqui porque eu estava numa frente aí de arrecadação de bens aí, de material para os desabrigados. Não, mas a gente está bem aqui, a gente só não tem água, mas está tudo bem. Pô, peraí, né? Como assim, né? Enfim, de fato, é uma dos problemas das pessoas lá na cidade, né? Diante de tanta água, não tem água para beber, né? Então, mas enfim, né? Estão dando um encaminhamento, mas a ideia é essa. Que a nossa segurança esteja em Nosso Senhor, que a gente confie. Como as pessoas confiavam, como Adão e Eva confiavam em Deus, que tudo viria, que tudo viria de Nosso Senhor, que não nos deixaria na mão. Então, Nosso Senhor continua providenciando tudo isso. O problema somos nós, na nossa essa desconfiança que muitas vezes acabamos tendo de Deus e acabamos apostando muito na realidade material que nós dispomos. Nossa Senhora foi uma mulher ambiciosa, a sua maior ambição foi o de amar muito o seu filho Jesus. Vamos imitá-la. Desse modo, depositaremos a nossa segurança pessoal em quem e no que realmente vale a pena. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.